Por que as pessoas, depois que casam, claro que não é uma regra geral, mas uma parte considerável de quem se casa, tem mais ou menos esse comportamento chamado de mudança? Claro que uma coisa é ser solteiro, a outra é ser casado. Mas a mudança implica muitas vezes com o próprio parceiro ou parceira. O desinteresse? Alguns ficam até mais pesadinhos. A balança costuma acusar quem casou. E é uma demonstração de que as pessoas ficam mais tranquilas. Será? Com o quê? Por que as mudanças depois do casamento? Sobre esse tema eu converso agora com a psicóloga especialista em clínica e psicanálise de família e casal, Joana Kogan. Senhora Joana Kogan, boa tarde.
Boa tarde, Wilson. Prazer estar com você novamente.
Então vamos conversar hoje um tema muito interessante que boa parte dos nossos ouvintes que são casados vão se identificar um pouco com essa coisa chamada a mudança depois que se casa. Muita gente reclama, você não é mais o mesmo. E se você não é mais o mesmo, vai para ela e vai para ele. O que que muda e por que muda?
Muda tudo. Realmente, a gente chega ao casamento com ideais familiares e individuais dos quais não somos conscientes, né? Primeiro, com a ideia de que após o casamento, tudo continuará como era antes e ainda melhor. Quer dizer, é o ideal de um enamoramento eterno, né? E esse ideal, que faz parte do que a gente chama do amor romântico, que para o ser humano, para a cultura humana, começou lá pelo século XVII, porque antes as pessoas não se casavam por amor, se casavam por outras razões. Esses ideais românticos estão tão instalados dentro de nós que nós temos a expectativa de, depois de casados, continuar a viver esses momentos do período do enamoramento. E, na realidade, o que acontece quando a gente se apaixona, me permita que eu pegue a partir daí, porque é só para poder entender, o que acontece quando a gente se apaixona é que a gente coloca essa pessoa em um lugar dentro da nossa mente que, onde estão guardados as melhores lembranças e os melhores valores que a gente traz desde nossa infância. É como integrar um novo personagem dentro de uma trama de uma novela que já existe, né? E que tem que se fazer algumas adaptações para incluir essa pessoa. Portanto, essa pessoa passa a ser idealizada como idealizamos tantas outras pessoas, como por exemplo os nossos pais, que estão guardados dentro de nós. E essa idealização nos leva a, sem perceber, burilar arestas, né? Fazer desaparecer aquilo que a gente não queria que existisse. Mas isto é um processo mental. Isso não acontece na realidade, a pessoa continua sendo ela mesma. O que muda é como a gente vai vendo essa pessoa. Quando se passa a conviver, essas arestas que foram retiradas imaginariamente reaparecem. Porque reaparecem a partir da realidade. O convívio cotidiano faz com que não possamos deixar de enxergar algumas coisas que a gente deixa de enxergar enquanto está namorando. E aí diz, mas não é este o homem ou não é esta a mulher com a qual eu casei? É sim, só que eu não via. Por isso é que a gente fala que o namoramento é um estado de ilusão. E é um estado de ilusão necessária. O casamento será o momento da desilusão, é nesse sentido, mas a construção de um relacionamento mais real. E aí é que precisa muita tolerância. Justamente tolerância para aquilo que a gente tinha deixado de fora, porque não queria enxergar. Dois elementos fundamentais do processo de enamoramento são duas fantasias que existem nos seres humanos muito intensamente, que são a fantasia da gemelaridade e da complementariedade. Quando a gente se apaixona, acha que encontrou um outro igual com o qual não terá surpresas, com o qual não terá momentos ruins, pelo contrário, somos uma mesma carne, né? Esta ideia de um outro igual nos leva, por exemplo, a achar que o outro teria que saber o que a gente quer. Teria que supor, se ele me amasse, ele saberia que eu queria ir, que eu queria viajar para a praia e não para o campo. Não queria ir para a fazenda, queria ir para a praia. Se ela me amasse, teria me esperado com aquele jantarzinho que ela sabe que eu gosto. Quer dizer, existe uma fantasia de não ter que dizer porque o outro já sabe. Esta é uma fantasia de gemelaridade, né? E existe também uma fantasia de complementariedade que se expressa através de achou a tampa da panela, por exemplo, que é um outro que se encaixa perfeitamente naquilo que eu espero. Estas fantasias quase todos nos levamos para um relacionamento e para o casamento. No cotidiano, elas vão se desfazendo, porque é natural. Só que isso é interpretado pelos membros do casal como uma falha. Como que o casamento não está dando certo. Como que não é suficientemente bom. Ou ele ou o parceiro.
Bom,
e aí começam estados de tensão, né? De você já não é aquele que era, você não era o que eu esperava, enfim. Que são interpretados como falhas do relacionamento. Quando na realidade são momentos necessários para a transformação, para a passagem do namoramento para o casamento.
Júlia, agora você colocou uma série de pontos. Exato. Só uma questão. Posso fazer a pergunta?
Só uma questão. Falhas, que são momentos de tensão, levam muitas vezes a um distanciamento.
Agora uma pergunta, Júlia. No mundo de hoje, você colocou tolerância, né? A gente que casa apaixonado, vai encontrar uma pessoa que a gente idealizou, que não é aquela idealização, quer dizer, é uma pessoa que já existia antes, mas a gente não percebia. Aí eu tenho que ter tolerância, você usa essa palavra, tolerância. Tudo o que o ser humano, em grande parte, não tem hoje. A gente é louco para casar com a ilusão e ficar apaixonado o tempo todo. Estamos fadados a relacionamentos curtos por causa disso? Como fazer o encontro da pessoa depois do casamento para que ele seja a manutenção de um relacionamento com os pés mais no chão?
Não estamos fadados a relacionamentos curtos, porque os relacionamentos curtos são todos a repetição um do outro. Na verdade, não muda nada. Eu te diria que o serial killer dos casamentos é o mais do mesmo. É a falta de inovação, a falta de criatividade. Que uma forma de manter um casamento é buscar criar sempre algo novo dentro do casal e não repetir modelos que já foram utilizados. E se voltar a casar e voltar a casar com a mesma pessoa através de novidades. Mas de novidades não significa procurar pessoas fora do casamento, e sim produzi-las dentro da relação. É sair para um lugar novo, fazer algo diferente com o parceiro, estar sempre procurando alimentar a relação com algo novo.
Então significa...
Alô?
Oi, só uma pergunta, Joana. Então significa que o ser humano de hoje, ele tem que aprender que existe alguém além dele, existe esse outro, e esse outro ele tem que conhecer, mas ao mesmo tempo ele tem que aprender a construir com o outro uma relação. Quer dizer, a pessoa não tem que aceitar a gente como é. Aquela frase, você tem que me aceitar do jeito que eu sou, isso não existe.
Exatamente o contrário, né? Nós dois temos que encontrar uma forma de ser juntos, que talvez não seja exatamente como eu sou e nem exatamente como você. Temos que negociar. Um elemento fundamental do relacionamento é a negociação. É nem sou peixe, nem sou carne, né? Nem sou filme romântico, nem sou filme de ação. Porque chegamos a um relacionamento a partir de famílias diferentes, de histórias diferentes, não podemos ser iguais. Até se fôssemos iguais, não nos interessaríamos um pelo outro. Na verdade, a gente se apaixona geralmente por alguém diferente. O que nos atrai, o que aguça nosso desejo, é a diferença, é o mistério, é o desconhecido no outro. Mas depois a gente quer que, que isso que era diferente seja igual. Não tem como ser igual. E por não ser igual, temos que procurar negociar essas diferenças. Mas para poder negociar, precisamos de tolerância.
Xona Koga, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Muito obrigada a você. Boa tarde.
Conversei com a psicóloga especialista em clínica e psicanálise da família e casal, Xona Koga. Falamos um pouquinho sobre a vida depois do casamento. Ela colocou um dado que eu considerei fantástico. As pessoas ficam apaixonadas e casam com a paixão. Não casam com a pessoa real, que é a mesma que você namorava. É que a gente, na prática, né, não quer ou não vê quem está do nosso lado. Muito interessante. Tem muita gente por aí que está do lado de quem não enxerga. Na prática, está sozinho, mas acha que está acompanhado.